Continuando sobre o conceito de luto, e no fim de um dia de luto forte para o nosso povo, queria comentar algo muito interessante, uma diferença técnica. Quando uma pessoa, Deus nos livre, passa por uma situação de luto na família, nós vimos que, em primeiro lugar, tem o Shiver. Na verdade, até antes, tem a Aninut. Primeiro tempo de Onen, até enterrar. Depois tem o Shiver, os 7 dias. Depois que terminam os 7 dias, que são um luto bem pesado, esse luto começa a devagarzinho reduzir. Depois tem luto dos 30 dias. Para os demais parentes, ali já terminou o luto. Para os pais ainda continua até o fim do ano. Mas vai cada vez ficando mais leniente, cada vez menos coisas são necessárias de serem feitas, ou coisas são proibidas de serem feitas. Em compensação, quando se fala sobre o luto pela destruição do templo, é exatamente o contrário. Primeiro começa as 3 semanas, que começam no dia 17 de Tamuz. Não pode cortar cabelo, pode fazer casamentos, festas. Depois entram os 9 dias. Aí fica mais intenso. Não se pode tomar banhos de proveito, prazer. Não se pode lavar as roupas, usar roupas limpas. Depois isso se intensifica mais. A véspera de Tisha B'Av já é mais severa, já não se estuda a Torá à tarde. Depois chega o dia 9 de Av, onde se senta em lugar baixo e se não se cumprimenta. E uma série de coisas já fica um luto extremamente pesado, igual no Shiver. Na véspera lá não pode comer carne e vinho, pela Gemará já, desde o começo de Av, os Ashkenazim já não comem. Então, cada vez a coisa vai ficando mais intensa. Por que essa diferença? Por que que no luto pessoal começa severo e vai ficando mais leve? E quando se trata de um luto nacional, um luto do povo, ele começa devagarzinho e vai se intensificando. E a diferença básica, Rav Soloveitchik assim explica, é que o luto familiar tem a intenção em ir habituando o enlutado a viver. No primeiro momento, o enlutado se sente totalmente perdido. Ele sente que talvez nem tem por que continuar vivendo. Na situação que ele está, tendo perdido um ente tão querido, a pessoa quer se isolar, fugir. O que se faz? Começa um luto pesado, porque ele está em luto pesado. Ele mesmo já está em luto pesado. Então o luto começa pesado. E durante esses 7 dias as pessoas vêm visitar ele, demonstrando que ele não está sozinho. Não sabemos porquê, não podemos explicar nada. O que nós podemos é dar um abraço nesta pessoa. Nós podemos demonstrar que ele não está só. Tem uma sociedade toda, amigos, próximos, que estão juntos com ele nesse momento. Estão lá para dar uma força para ele. Estão lá para o que ele necessitar. Passa essa semana, vai ficando um pouco mais leve. Vai ficando um pouco mais leve, porque essa pessoa já consegue começar a voltar ao seu cotidiano. Não exatamente, por isso ainda vai ter até o 30º dia para ele ir devagarzinho se adaptando e saindo desse luto. Saindo e voltando a uma vida regular. Para os pais, não basta 30 dias, precisa de mais tempo. Então, ainda se se mantém esse luto por mais alguns meses, quer dizer, mais 11 meses até o 12º mês, 12 meses total, para que ele possa devagarzinho se habituar e voltar a viver uma vida normal. Não é que vai esquecer totalmente, que acabou, apagou, não é. Mas é para ele poder voltar a uma vida normal. Isso é quando se trata do luto pessoal, familiar. Quando se trata do luto nacional, o luto do nosso povo, a coisa funciona um pouco diferente. Afinal de contas, quantos de nós sentimos falta pelo templo no dia a dia? Quantos de nós paramos para pensar que nós estamos no exílio? Quantos de nós paramos para pensar que Deus está no exílio junto conosco? Quantos de nós param para pensar no sofrimento da Shekhinah, sofrimento da divindade, sofrimento de Hashem, por não estar em tempos normais? Nós vamos seguindo a nossa vida e acabamos não pensando muito nisso. Alguns momentos por ano nós pensamos nisso. Quando tem um casamento, quebra o copo por causa disso. E assim por diante, temos que falar se Deus quiser sobre isso. Mas fora esses poucos momentos, infelizmente vai passando batido. E por isso nossos sábios afixaram uma época, a época da destruição, para devagarzinho nos colocar no luto. É o contrário do luto familiar, que lá a pessoa já está no luto e nós temos que tirar ele disso. Aqui nossos sábios queriam colocar o nosso povo, cada indivíduo, no luto, para entender o que está acontecendo, para parar e pensar e meditar um pouco na falta que faz o templo para nós. E por isso o processo é inverso. Começa leve porque nós estamos no leve. Infelizmente. E assim, começa as 3 semanas, a pessoa começa a pensar um pouco, e depois vai ficando mais tenso, mais triste, vai se fechando o cerco, até que chega o dia 9 de Av, nós sentimos de fato um pouco de dor. Nós sentimos como nós estamos de luto. Nós sentimos como num shiver. Nós sentimos a falta do templo. Esta é toda a intenção desse método que os nossos sábios estipularam para cada um dos tipos de luto. Quando chega 9 de Av, aí sim chega de noite, nós olhamos para as coisas diferente. Começamos a entender a falta do Beit HaMikdash. Começamos a entender o que significa que nós estamos no exílio, que Hashem está no exílio. E na tarde do Tisha B'Av, começa um pouquinho, os nossos sábios fazem para nós sairmos um pouco disso, mas bem leve, para começar a se habituar e pensar também na salvação, na nechamá, no consolo. E por isso que a tarde já se senta em lugar alto, já não mais em lugar baixo, mas todo o resto se mantém. Só para demonstrar que nós temos que lembrar que, embora nós estamos no luto, embora nós estamos chorando pelo templo, estamos lamentando pelo templo, levante-se. Não fique sentado nesse luto. Levante-se. Se reerga. Pense e tenha fé que Hashem vai em breve nos redimir e vai nos reerguer e nos levantar e construir para nós o nosso templo e tirar todo o nosso povo do exílio. E aí os tempos vão ser tempos bem melhores, como eram na época dos templos sagrados.